Passagem de Nível, com Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 11 septembre. Je rappelle, passage à niveau avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Voilà le menu. En France, continue à circuler une pétition adressée au président de la République et également au ministre de l'Éducation pour que l'enseignement de la langue portugaise en France continue. Situation difficile, ça concerne les consulats portugais. Des fois, il faut attendre des mois et des mois pour faire une carte d'identité ou un passeport. Et bien entendu, on va parler aussi de la rentrée scolaire, mais pas seulement, puisqu'il y a tout un tas de choses qui se passent, augmentation du prix de l'énergie, dont les maires sont confrontés avec un certain nombre de problèmes. Justement, on va jusqu'à Champigny-sur-Marne. Monsieur Laurent Jeanne, bonjour.
Bonjour, Arthur Sylvain.
Merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes le maire de Champigny-sur-Marne. Alors, cette rentrée, une petite question de comptabilité. Donc, au niveau de l'enseignement élémentaire, à savoir primaire, il y avait tous les profs en poste ou pas?
Alors, oui, une rentrée un peu compliquée cette année, mais je dois dire, je ne suis pas un soutien particulier du gouvernement, comme chacun sait, mais pour autant, je dois dire que les efforts ont été faits et que globalement, on a quasiment un enseignant dans chaque école, en tout cas maternelle et primaire. Sur les collèges, c'est un petit peu plus compliqué, les lycées aussi, hein, on n'est pas tout à fait dans les clous, mais on voit qu'il y a eu un effort réel qui a été engagé, mais on n'y est pas encore parce que c'est vrai que la situation s'est dégradée au fil des années et puis qu'on a aussi des sujets de vocation, mais il faudra aussi un moment que le sujet de la rémunération des enseignants soit réellement mis sur la table, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des enseignants qui sont aussi mal payés en France.
Oui, d'autant plus qu'il y a cet nombre d'enseignants, je mets ça entre guillemets, qui ont été recrutés, qui n'ont pas les habitations nécessaires. C'est la première fois qu'ils vont enseigner, moi je dis, pauvres enfants. Enfin, ça c'est une autre question. Et ça concerne justement les collèges et les lycées. Je rappelle qu'au niveau du 94, il y a toujours l'opération SOS rentrée. Alors, une question encore par rapport à la rentrée, parce qu'il y a un gros problème avec les élèves qui ont un handicap. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe au niveau Champigny, s'ils ont un accompagnateur ou pas?
Non, là, il y a vraiment un souci majeur qui est pas nouveau, mais qui ne cesse de s'accroître. On a un manque crucial d'AESH, hein, des agents qui s'occupent d'accompagner les enfants en situation de handicap. On a fait, il y a maintenant plusieurs années, en 2005, la loi Monchamp qui a permis effectivement aux enfants de pouvoir être scolarisés en milieu classique et plus dans des établissements spécialisés. Je pense que c'est une bonne chose, mais on n'a pas prévu les moyens pour avoir l'accompagnement nécessaire, parce qu'un enfant qui est dans une situation de handicap parfois compliquée a besoin d'une assistance un peu plus individualisée et faire en sorte que ça puisse pleinement s'intégrer à l'ensemble de la classe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un manque crucial. Globalement, c'est quasiment un enfant sur trois qui n'a pas du tout d'accompagnement, avec des situations qui sont difficiles et compliquées pour les enseignants qui se retrouvent avec un enfant qui ne savent pas correctement gérer, ou alors au détriment du reste de la classe. Et donc, c'est là où ça devient de plus en plus complexe.
Oui, d'autant plus qu'il y a des classes qui ont 25 et 30 élèves.
Oui, il y a des classes qui sont un peu chargées. Certes, on a l'éducation nationale a recruté des enseignants, alors pas toujours pleinement formés, mais au moins on a quand même des enseignants dans certaines classes qui l'année dernière étaient vides. Donc il y a un plus, mais avec des jeunes profs qui sont pas encore armés pour gérer une classe qui des fois est un peu surchargée parce qu'on n'a pas eu de fermeture de classe, mais on est allé au taquet de ce qui était possible d'accepter par classe. Donc on a des classes qui sont quand même un peu chargées. Et puis parfois, effectivement, des situations délicates à gérer avec des enfants qui sont en situation de handicap. Donc, quand vous cumulez tout ça, un prof jeune qui démarre, qui découvre un métier nouveau pour lequel il n'a pas été réellement formé, une classe un peu chargée, et puis des enfants qui ont besoin d'un accompagnement tout à fait individuel, ça commence à être un peu plus compliqué de gérer une classe avec une bonne qualité d'enseignement pour une année scolaire.
Alors, si on peut descendre un petit peu plus au niveau des crèches. Alors, on sait qu'apparemment, il manque 10 000 personnes au niveau des crèches. Quelle est la situation à Champigny? D'ailleurs, il y a un mouvement qui a dit pas de bébé à la consigne.
Ouais, ben là aussi, hein, difficulté à trouver du personnel. Hein, on a aujourd'hui une tension qui est extrêmement forte. Donc, il y a de l'emploi en France hein, pour le coup, mais ce qu'il faut, c'est accompagner en termes de formation pour qu'on puisse enfin faire que nous ayons les personnels formés et qualifiés pour pouvoir intervenir auprès de nos enfants, aussi bien de la crèche jusqu'aux écoles. Mais on a le problème aussi dans d'autres secteurs. Je pense au transport notamment, où il manque des chauffeurs de bus aujourd'hui. Oui. C'est un peu général et il faut absolument qu'on fasse le nécessaire parce que il y a encore 2-3 ans, on nous disait on n'a pas assez de place en crèche. Maintenant, on a les places, mais on n'a pas les personnels pour pouvoir faire en sorte d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions. Donc ça, il y a une difficulté et Champigny, effectivement, est impacté aussi, comme l'ensemble de l'Île-de-France. L'Île-de-France est particulièrement impactée par cette modification au fond professionnelle qui est en train de s'opérer dans une période post-Covid.
Non, mais même avant, ça arrivait déjà parce que souvent les mamans étaient enceintes, il fallait inscrire déjà l'enfant à la crèche. C'était pas sûr qu'on puisse avoir une place. Mais alors, qui dit rentrée scolaire dit cantine. Alors augmentation des matières premières, etc., etc. Donc augmentation, bon, le coût de la vie, on parle de plus de 6% d'inflation. Alors les tarifs des cantines, qu'est-ce qui se passe effectivement? Parce qu'apparemment au niveau de la région, on a décidé que les tarifs resteraient les mêmes. Qui va payer la différence?
Alors, au niveau de la région, avec Valérie Pécresse, on a fait effectivement le choix de neutraliser l'augmentation, c'est-à-dire que c'est la région qui va prendre en charge la différence, parce qu'il y a une différence effectivement très nette, hein, de l'ordre de 6 à 7% sur les denrées alimentaires. On travaille aussi d'une façon un peu différente pour faire en sorte qu'il y ait moins de gâchis alimentaires. C'est aussi une bonne source d'économie et une source positive, là, pour le coup. De plus en plus, dans des établissements, j'ai eu l'occasion de faire la rentrée avec la présidente de région dans le lycée de Champigny, Gabriel Péry, qui a été inauguré, eh bien, il y a maintenant des salades bar. Les jeunes peuvent choisir la composition de leur menu, ce qui permet de ne pas avoir des quantités des fois qui étaient données de façon excessive et qui se retrouvaient à la poubelle. Et donc, on est plus au réel du besoin de nos lycéens. Et donc, il y a moins de gâchis alimentaires. Je pense que c'est une bonne source d'économie, de mieux consommer, de consommer des choses plus saines. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation en 2 ans sur cet établissement de 2 fois plus de pensionnaires le midi. Donc, la preuve qu'on peut faire en gérant mieux nos ressources et faire en sorte qu'on ait de plus en plus de jeunes qui déjeunent sur le temps de restauration scolaire dans nos établissements. Mais il est vrai que on a une vraie problématique hein, sur l'ensemble des communes. L'envolée des prix des denrées alimentaires joue beaucoup. À Champigny, au niveau de la commune, on sert 5500 enfants tous les jours, ce qui n'est pas rien, sans parler après de la restauration, bien évidemment, au niveau des collèges gérés par le département et des lycées pour la région.
Tout à fait. Et sans oublier que malheureusement, heureusement qu'il y a l'école, parce qu'il y a beaucoup d'enfants que c'est le seul repas.
Repas équilibré qu'on arrive parfois à leur servir, et c'est pour ça qu'on reste extrêmement attentif sur cette question-là, étant la région que le département du Val-de-Marne, ont neutralisé les augmentations de coûts pour cette année.
Alors on va parler d'une question qui fâche, l'argent. Parce qu'entre-temps, il y a une augmentation des fonctionnaires, ça concerne aussi les fonctionnaires territoriaux. Donc il y a des dépenses supplémentaires, ça concerne l'énergie, on va y arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que selon le président, plus exactement le rapporteur du budget, le prochain budget, il a dit que c'est hors de question d'augmenter les dotations, puisque les mairies, pas seulement, etc., etc. Donc il y a plus de TVA, il y a plus de taxes foncières, il n'y aura pas d'augmentation. Comment vous faites? Parce que vous avez des fonctionnaires territoriaux.
Alors déjà, les ressources ne sont pas en extension, contrairement à ce qui est avancé de par ces propos. La TVA, nous n'en récupérons pas grand-chose au niveau des communes. Et la taxe foncière, certes, nous avons un élément complémentaire qui vient, mais elle n'est pas si élevée que ça. On a aujourd'hui, elle est beaucoup liée aux mutations hein, de fonciers. Et on voit depuis maintenant plusieurs semaines que le resserrement du crédit, avec l'augmentation du taux d'usure, fait que les transactions immobilières immobilière sont en train de se ralentir. Donc l'année va être compliquée à boucler. On aura certainement des difficultés au niveau des recettes liées aux taxes foncières. Donc, et je laisse à cet auteur la nature de ses propos, parce que on ne va pas forcément voir une augmentation des recettes. Par contre, on voit une augmentation extrêmement nette des dépenses qui ont été décidées par l'État avec cette augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Alors moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait cette augmentation sur le principe. Il fallait bien évidemment revaloriser les fonctionnaires. Le point d'indice ne l'avait pas été depuis 2017 et il y avait une nécessité pour pouvoir préserver le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais là, d'un seul coup, 3,5%, vous voyez, au niveau de la commune de Champigny, c'est 2 millions de charges complémentaires qu'il va falloir gérer avec des recettes qui ne sont pas à la hauteur en termes d'évolution et aucune compensation qui est apportée par l'État. C'est une décision qui a été prise par l'État et qui s'applique aux communes. Et donc, on aurait aimé, en fait, qu'on ait quelque chose d'un peu plus progressif. Pourquoi pas même aller à 5 ou à 6%, mais pouvoir l'étaler sur 2 ou 3 ans de telle manière à ce qu'on ait le temps d'absorber ces contre-coûts, parce que ça nous fait une évolution importante de la masse salariale, qui est quand même le plus gros poste de dépense dans une collectivité qui apporte des services à la population au quotidien. Donc l'équation est compliquée et puis on a effectivement l'évolution de l'énergie qui vient en rajouter une couche sur l'augmentation de la gestion de nos coûts. Et à la différence de l'État, les maires n'ont pas le droit de présenter des budgets en déficit. Mmh. Nous avons l'obligation, et moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est quelque chose de tout à fait sain, d'avoir un budget parfaitement à l'équilibre. J'aimerais d'ailleurs que l'État parvienne à le faire un jour. Et ça, on remonte à Raymond Barre, ça ne nous rajeunit pas.
Mmh. Voilà, bon, ça fait quelques décennies. Alors une dernière question, M. Laurent Jeune, justement, vous parlez du prix de l'énergie. Donc il faut dire que le prix du mégawattheure était il y a un an à 85 euros, il est à 1000 euros. Alors quand on parle des municipalités, bon, il y a les théâtres municipaux, il y a le chauffage des écoles, etc., etc. Bon, il y a les piscines, bon, j'en passe les meilleurs. Vous aviez une patinoire qui a été fermée du jour au lendemain et voilà, vous avez été mis devant le fait accompli. Alors comment ça se fait que finalement que les collectivités, contrairement aux particuliers, sont soumises au prix du marché sans bouclier tarifaire?
Alors là, il y a une aberration que le législateur ferait bien de recorriger pour nous permettre effectivement d'encaisser ces surcoûts, parce que là, on est sur des augmentations qui sont phénoménales. Vous avez raison de dire qu'on a été mis devant le fait accompli pour la patinoire. C'est le gestionnaire qui a, compte tenu de l'évolution des prix de la matière de l'énergie, et en particulier des coûts de l'électricité, a de lui-même fermé notre patinoire, alors qu'il est dans le cadre d'une délégation de service public. Donc on essaye de voir avec lui comment on peut rouvrir, mais pour l'instant, il nous donne plutôt une fin de non-recevoir parce que les prix ont augmenté, ont été multipliés par 10. Donc on a une situation qui est quand même inédite uniquement pour la ville de Champigny, à la fois la consommation énergétique complémentaire, l'évolution des prix aussi du carburant. C'est pratiquement 1,5 million d'euros en plus qui nous tombe dessus, et sur lequel on a peu de levier parce qu'il faut quand même bien chauffer. Alors les établissements éclairés, donc on essaye de trouver des solutions. On a quand même encore des passoires énergétiques. Et moi, ce que je demande, notamment au gouvernement, c'est qu'on ait un accompagnement des communes pour nous aider à travailler sur la transition écologique tellement vantée par le gouvernement. C'est de nous dire, on fait un plan d'investissement avec vous pour vous accompagner. Nous, moi, j'ai 5 passoires énergétiques qui sont des écoles. Dès l'année prochaine, j'en refais une complètement. Mais 5 écoles, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des investissements extrêmement lourds, entre 20 et 30 millions par école. Et là, on sait qu'on va pouvoir gagner en énergie. On va être sur des bâtiments qui vont être à énergie zéro. Mais il y a une mutation à faire dans notre pays qui est extrêmement lourde. Quand je dis dans notre pays, c'est au fond dans tous les pays européens, puisqu'on a vécu sur un système qui n'a plus tellement de raison d'être. Il faut être plus économe en matière d'énergie. Mais vous voyez, cette transition écologique, elle doit être accompagnée parce qu'elle ne pourra pas se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Ça fait des années qu'on en parle. Le président Chirac disait la terre brûle et nous regardons ailleurs. Ouais. Eh bien, on a beaucoup parlé, mais on a peu agi. Les maires sont des gens qui agissent au quotidien, mais on a besoin d'un peu de temps et d'accompagnement financier de la part de l'État pour pouvoir opérer cette grande mutation absolument nécessaire pour notre société.
Merci, M. Laurent Jeune. Je rappelle, maire de Champigny-sur-Marne dans le 94. Merci. On va suivre de près tout ce qui va se passer et savoir si la patinoire va rouvrir, parce que c'est très important que les enfants puissent aller. Merci, M. Laurent Jeune.
Merci à vous.
Merci bien. Alors, on quitte le 94, on va dans le 91, plus concrètement à Crône, avec M. le maire, M. Michael Damiati. Bonjour.
Bonjour Arthur.
Bonjour. Alors, je pense que vous avez entendu un petit peu les questions, ou tout au moins les réponses du maire de Champigny-sur-Marne. Justement, je vais commencer par le prix de l'énergie. Parce que, bon, effectivement, il y a quelque chose, il y a un certain nombre de maires, et pas seulement, qui exigent que l'État compense la différence entre le tarif réglementé et celui, effectivement, facturé. Parce que, pour vous, c'est une surcharge énorme, ce qui concerne l'énergie.
Oui, bien sûr, ça va être une surcharge énorme, d'ailleurs, comme l'ensemble de nos concitoyens. Mais c'est encore plus vrai pour les collectivités, puisque, évidemment, nous avons des surfaces très importantes à chauffer, à éclairer. Et c'est vrai qu'on est inquiet, et notamment dans cette période où nous commençons à préparer des budgets, en prévoyant les augmentations à venir. Et là, nous avons réellement besoin de l'État, et sans l'État, ça va être vraiment très difficile.
Oui, mais comment peut-on expliquer que les collectivités, contrairement aux particuliers, sont soumises au prix du marché sans bouclier tarifaire? Pourquoi cette anomalie? Est-ce que c'est une anomalie d'abord?
Je pense que c'est une anomalie parce que les équipements sont quand même mis au service du public et c'est le, au final, c'est quand même le public aussi qui paye. Donc, il faut que l'État, dans cette démarche écologique et dans toute cette pédagogie, comme vous venez de le rappeler Laurent Jeanne, nous accompagne. Et c'est vrai que là, on se sent vraiment seul.
Mmh. Alors, monsieur Michael Damietti, comment ça s'est passé à Crohn, cette rentrée scolaire? Bon, question que je fais d'habitude maintenant. Est-ce qu'il y a eu un prof? Quand je dis prof, tout au moins un instituteur. Bon, au niveau de l'école élémentaire, bon, primaire, sans oublier aussi les crèches. Est-ce que tout le monde était à son poste? Bon, il y avait la promesse du ministre de l'Éducation.
Alors, à ce niveau-là, il faut avouer qu'à Crohn, nous n'avons pas eu de problème. Mmh. Nous avons eu tous les profs, donc ça, c'était une très bonne chose. J'ai même envie de dire que c'était plutôt l'inverse, avec aussi les décisions du gouvernement. Nous avons eu la création de 2 classes supplémentaires. Et là aussi, de pouvoir dédoubler les classes, c'est une bonne chose. Mais il faut pouvoir mettre les moyens en face. C'est-à-dire qu'il faut nous donner les moyens d'abord fonciers, puisqu'il faut créer des nouvelles classes, et aussi des moyens humains et financiers. Parce que qui dit nouvelles classes, et notamment dans les maternelles, par exemple, dit d'avoir des assistantes maternelles, des assistantes à côté, ce qu'on appelle des AVS, pour le foncier, pour le mobilier, tout ça, ça demande des frais supplémentaires. Et là, encore une fois, l'État prend des décisions sans nous accompagner, que ce soit en termes de ressources financières ou même d'accompagnement humain.
Mais il y a une réponse hein, du rapporteur du budget. C'est un député de la République en marche, Renaissance, son nom exact, bon, je m'échappe pour le moment. Il a dit il faut pas que les collectivités se plaignent parce que bon, ils vont avoir de la TVA plus TVA plus de taxes foncières, donc il y aura pas d'augmentation des dotations de l'État. Bon, le budget va être discuté, on sait pas qu'est-ce que les députés vont voter, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Alors là aussi, en termes de budget, on va attendre les décisions de l'État. Mmh. Mais une chose est sûre, c'est que depuis François Hollande, nous avons eu une baisse des dotations. Cette baisse, nous la vivons toujours. De nombreuses communes ont été obligées de jouer sur la fiscalité. Et aujourd'hui, en termes de levier fiscal, nous n'avons quasiment plus de moyens, à part la taxe foncière. Et vous doutez bien qu'agir sur la taxe foncière, c'est aussi presque un impôt injuste, puisque simplement les propriétaires devront s'acquitter de cette augmentation. Donc c'est vrai que l'équation devient de plus en plus difficile et on attend avec impatience le nouveau budget, le PLF qui va être discuté au niveau du gouvernement et des députés.
Mmh. Et alors, je sais pas, bon, vous avez dû suivre la réunion des 52, je ne sais pas exactement ça, au sujet du Conseil national de la refondation. Les principales associations des maires, des départements ou des régions ont laissé la chaise vide. De vous, comme élu local, vous attendez quelque chose de ce Conseil national de la refondation?
Honnêtement, non. Parce que les problématiques, le constat, on l'a fait. Laurent Jeanne rappelait Jacques Chirac qui disait que la maison brûle et que nous regardons ailleurs. Ça fait longtemps que ce constat est fait. Donc la refondation, la discussion, elle est déjà mise en place depuis de nombreuses années. Je pense que maintenant, réellement, il faut passer à l'action. Donc ça aurait été bien de faire un Conseil national de l'action et non de la refondation, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment concrétiser les choses, et le temps presse, et on le voit bien, hein, avec la canicule cet été, avec certainement les pluies torrentielles que nous allons vivre cet hiver, des épisodes de neige, on voit bien que les choses changent. Et là, il faut vraiment passer à l'action. Il faut aussi que le gouvernement nous aide. Alors, on parle souvent d'aide financière, mais il n'y a pas que l'aide financière. Il y a aussi une nouvelle pédagogie à faire entrer dans les mentalités de nos concitoyens. Je prends un exemple cet été où il y a eu une polémique sur les cantines scolaires, justement, avec un maire qui souhaitait passer à 4 composantes alors que la règle est plutôt 5. Tout de suite, c'était il faut choisir entre entrée ou dessert. Je pense que la vérité n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, dans les cantines, par exemple, nous avons de nombreux gâchis alimentaires. Et ce gâchis, d'abord, c'est quand même dommage de gâcher autant de nourriture quand on connaît les conditions de vie sur la Terre. Et puis en plus, c'est des coûts aujourd'hui, c'est de l'énergie utilisée pour que ça reparte à la poubelle. Donc, il faut que les parents aussi, que nos concitoyens comprennent qu'il va falloir changer aussi nos habitudes et être plus sobre, plus efficient en termes de consommation, consommation d'énergie, consommation de denrées, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment agir en ce sens.
Alors, une question justement au sujet des cantines. Apparemment, le département du 91 a décidé de maintenir les tarifs des cantines. Donc, ça veut dire que c'est le département, c'est la région qui va prendre en charge la différence. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, la région donc s'occupe des lycées, donc il n'y aura pas d'augmentation des cantines au niveau des lycées. Le département, lui, s'occupe des collèges, et j'avoue, je ne connais pas la politique du département de l'Essonne. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, à Crône, c'est que nous avons subi deux augmentations tarifaires de la part de notre prestataire, et que pour cette année, nous n'allons pas faire subir ces augmentations, nous allons absorber ces augmentations, et je pense qu'il va falloir aussi lancer une réflexion, un débat avec les fédérations de parents d'élèves, avec les écoles, pour voir de quelle manière on peut justement limiter les augmentations, mais aussi faire face quand même à cette réalité où on le voit bien, hein, lorsque nous-mêmes on va faire nos courses au supermarché, les prix des denrées alimentaires augmentent à des niveaux qu'on a, je dirais presque jamais vus, quoi.
Oui, ça fait une bonne trentaine d'années, un truc comme ça.
Ah oui. Alors, quand on voit le prix des fruits et légumes, par exemple, et qu'on vous incite à en manger 5 par jour, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir le faire.
Alors justement, les moyens, on sait qu'il y a une précarité. Bon, il y a des gens qui sont au chômage, d'autres qui ont des petits boulots, etc. Est-ce que vous êtes interpellé par par la population de Crône, pardon, que bon, le maire, c'est le seul élu qu'on croise dans la rue. Malheureusement, vous êtes les seuls. Mais enfin, est-ce que la population de Crône vient vous voir et vous soulevez cet nombre de problèmes ou pas?
Aujourd'hui, réellement, les problèmes sont pas encore soulevés. Néanmoins, on sent une réelle inquiétude parce que tout le monde se doute bien que la facture cet hiver, que ce soit de gaz, d'électricité ou même d'essence, va augmenter fortement. En plus, les tensions que nous connaissons. Donc, on sent une certaine inquiétude. Pas encore de vrais problèmes soulevés, mais par contre, une inquiétude où les gens ont besoin d'être rassurés, d'avoir une vision, un plan pour justement pouvoir, je dirais, affronter ces sujets qui nous attendent dans les prochains mois.
Alors, une question, est-ce que vous allez faire face, bon, si on va avoir un hiver un peu rigoureux, donc chauffer bon, les théâtres municipaux, les écoles, les EHPAD, même les associations de la mairie, vous avez déjà pensé à ça, puisque...
Oui, bien sûr, alors on y pense, et là c'est essentiellement financier, puisqu'on anticipe les augmentations et on fait des projections par rapport au budget, et c'est vrai que ça fait un petit peu peur, parce que il va falloir pouvoir payer et continuer à avoir un budget équilibré, donc forcément il y aura des arbitrages à faire. Donc c'est là aussi où la population doit nous accompagner, doit comprendre les choix que nous devons faire, et j'ai envie de dire, de toute façon, elle sera aussi elle contrainte de faire les mêmes choix, parce que à un moment il va falloir malheureusement faire des arbitrages, ou en tout cas changer nos modes de vie.
Oui, parce que dans l'espace d'un an, ce qu'on appelle le mégawatt-heure est passé de 85 à 1000 euros. 1000.
Tout à fait.
C'est bien à 1000. Alors, une dernière question. Apparemment, vous avez échappé à la fermeture de votre piscine. Comment ça se passe?
Oui, alors, nous n'avons pas eu de fermeture de piscine. Le prestataire qui a décidé de fermer les piscines était auparavant sur le territoire, hein, c'est vers Marine.
Tout à
aujourd'hui,
fait.
C'est du CPA. Les piscines, il faut le savoir, c'est vraiment aussi un gouffre financier. Mais les publics sont là pour justement mettre à disposition tous ces équipements qu'on pourrait pas utiliser autrement. Donc il faut aussi pouvoir faire des efforts et il faut que les collectivités puissent être au plus près des partenaires et pouvoir discuter et non pas avoir des décisions aussi brutales que personne ne comprend.
Oui, d'autant plus qu'on accuse les Français que c'est parmi les peuples européens ceux qui savent le moins nager.
Ben, tout à fait, et on apprend tous à l'eau. Hein. On a des dispositifs qui permettent aux enfants, à partir de la classe de CP jusqu'en CM2, d'apprendre à nager. Donc c'est vrai que fermer les piscines, c'est quand même une certaine incohérence. Au même titre qu'il y a une loi qui oblige une fois par an à vidanger les piscines, là aussi il faut pouvoir remettre peut-être certaines réflexions à l'ordre du jour en disant est-ce qu'il est réellement nécessaire de vidanger les piscines, est-ce que c'est pas une économie qu'on pourrait faire en eau, en énergie. Aujourd'hui, ces questions méritent d'être posées.
Voilà. Bon, surtout ce que j'espère, c'est que, je pense aux enfants, hein, c'est que les activités périscolaires soient garanties un peu partout. Merci, Monsieur le Maire. Je rappelle Monsieur Michael Damietti, maire de Crône. Merci. À bientôt et on va suivre tous ces dossiers. À bientôt.
Merci Arthur. À bientôt. Très bonne journée à vous et vos auditeurs.
Merci. Inach Voltemsch, 22 Augustensch. À Genève, voltamos aqui ao direto neste domingo de 11 de setembro. Lembra a emissão que tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Tínhamos falado na questão da língua portuguesa e da petição que estava a circular. Isto foi no dia 10 de julho, antes de irmos para férias, entre aspas, eu e muitos pais de alunos igualmente. Ora, precisamente essa petição continua a circular. O que vos posso dizer é que precisamente às 12 horas e 35, cerca de 6.578 pessoas tinham assinado essa petição, mas o objetivo é ter 10 mil até ao final deste mês. Martina Fraguas, boa tarde.
Boa tarde. Enquanto sócia da ADPBA, quero agradecer todas as pessoas que assinaram e partilharam e queria pedir para elas partilhar ainda mais e ajudar-nos a alcançar o objetivo de 10 mil assinaturas, que parece muito, mas que ao fim e ao cabo é pouco, dado a importante comunidade de lusodescendente que vive em França, não é? Uhum. Ou lusófilos, sem ser descendência portuguesa ou brasileira. Portanto, 1%, ou seria, 10 mil seria 1% de 1 milhão, portanto, não é assim tanto. Portanto, esperemos atingir este objetivo, mas de qualquer forma, ao fim do mês, vamos entregar a petição ao Sr. Ministro da Educação francesa e ao Sr. Presidente Emmanuel Macron, esperando conseguir o máximo de lugares para professores, aberturas de vagas, difusão da informação sobre o ensino da língua portuguesa no ensino oficial francês, que haja continuidade entre o trabalho que faz o consulado através do ensino EILR, que é Ensino Internacional de Língua Estrangeira, que é uma evolução do ELCO. Uhum. Portanto, são umas aulas na escola primária. O problema é que depois não há continuidade no colégio. E depois, se não há continuidade do colégio, há pouca gente a poder seguir aulas de português no liceu e depois a specialité, que são muitas horas, nunca vai poder existir, apesar de existir algumas academias de França, a Guiana, Versailles, só que não há um suficiente número de pessoas a estudar em português para criar dinamismo.
Mas eu peço desculpa, quando, a propósito do objetivo de 10 mil assinaturas, no Facebook da rádio houve mais 10 mil ouvintes, digo mais 10 mil, que consultaram o conteúdo do programa de hoje. Bom, isto é só para dar uma ordem de ideias, mas enfim. Mas voltando precisamente a essa questão a continuidade do ensino ou não, porque bom, talvez valha a pena lembrar aquilo que se passou com a reforma do liceu, a reforma do BAC, porque isso modificou completamente tudo, porque falou de Versailles, falou de Créteil, de Paris, la Guiana. Mas foi, está em título experimental, isso foi, digamos, foi o ministro da Educação francês na altura que diz, bom, vamos continuar, mas está reduzida a nada, não?
Exatamente, está reduzida a nada e não é só em relação à língua portuguesa. O que acontece com a reforma Blanquer de 2018, já, que já está bem instalada, é a hegemonia da língua inglesa sobre as outras línguas. A estrutura do ensino secundário modificou completamente. Antes havia a possibilidade de escolher de forma opcional algumas línguas como o português, como o alemão. Agora não, já não é possível. Para já o ensino, só um candidato ao BAC só pode apresentar se tiver um ensino na sua escola. Antes não era assim. Havia os chamados candidat libre, isso agora já não é possível, porque a avaliação dos conhecimentos linguísticos faz-se durante o ano, é controle contínuo, portanto já não há provas no final do ano. Portanto, o peso das línguas, em geral, no BAC diminuiu muito, em relação à especialité, que tem um coeficiente muito alto, 16 pontos, ao passo que as línguas só têm 4 ou 8, que é reduzido. Portanto, a reforma, resumindo e concluindo, para não, porque isto já é muito específico e posso não ser compreendida das pessoas que não já estão fora do ensino, não é? Há uma hegemonia do inglês e as outras línguas, até o espanhol, pouca especialidade tem no liceu, mesmo se é a segunda língua mais ensinada. Portanto, quando o português já era muito pequeno e reduzido, agora já está quase em vias de extinção, quer dizer, damos mais um passo e desaparece. Por isso essa petição para tentar travar esta evolução negativa, não é, do ensino da língua portuguesa no ensino oficial francês.
Mas há um paradoxo. Bom, aqui na Rádio UFO, desde que a rádio vai fechar 35 anos, e há 35 anos para cá, eu falo por mim como jornalista, não é? Que lançamos sempre um apelo aos pais, inscrevam os alunos. Entre o mês de março e o mês de janeiro e o mês de março, isto a nível do primário, no seu caso, há questionários que devem circular, se não circulam, peçam ao diretor da escola para ter acesso a isso tudo. Por um lado, os portugueses queixam-se da situação, mas por outro lado também é, não sei, é um deixar andar bom, já é verdade que hoje já estamos eu detesto essa palavra, na terceira geração, mas por um lado os portugueses não têm tendência a protestar e depois não fazem nada para que a situação se inverta. Sou direto, peço desculpa.
Talvez sim, talvez não. Por um lado, estamos numa época de grande consumismo e as pessoas querem tudo e mais alguma coisa, querem poder ter aulas de português e ao mesmo tempo praticar ténis e futebol, e quando o futebol está ao mesmo tempo que o português, as aulas de português vão escolher o futebol, e sem dúvida que há uma certa... querem tudo sem fazer nenhum esforço. Isso de facto é. Mas eu também sou pai de aluno, porque eu tenho um filho que está na CM1, CMA, e o que é que aconteceu no ano passado? Eles mandaram-nos um tal questionário para inscrevermos os nossos filhos nas aulas de EILE na escola primária. Sabe qual foi o prazo que nos deram para entregar, para responder?
24 horas?
Não, uma semana. 5 dias. A escola tinha uma semana para lançar o questionário e recolher e mandar outra vez para a inspeção académica. No meio do ano, toda a gente corre, é um corre-corre para toda a gente. É um mail que aparece na nossa caixa, vem mais um entre milhares. Isto não dá, é um prazo muito limitado. Eu passei o prazo. Eu, tão investida, tão empenhado que sou na defesa do ensino da língua portuguesa até para o meu filho, eu perdi o prazo. Portanto, isso é um exemplo. Depois há realmente uma situação de língua non grata, e eu posso pensar nos colegas que têm que lutar e para poder inscrever alunos que querem estudar português no colégio, mas não fazem parte de sector. É preciso uma luta constante. Portanto, eu não iria criticar a posição dos pais dos alunos, porque para nós, professores, para existirmos, é uma luta constante. Temos que contar o número de alunos, saber quais foram os pedidos, porque senão depois não aparecem nas listas inscritas. Portanto, não, acho que realmente há uma má vontade, que não é contra o português, mas que é contra todas as línguas que não são o inglês, que é a língua mesmo hegemónica do ensino. E depois é uma questão de despesas, é cortar com as despesas, portanto, criar mais o ensino, desenvolver, formar professores, representa dinheiro. Portanto, também eu acho que há, da parte dos portugueses, uma forma de passividade, aceita-se, invisibilidade, não reclamam, acham que a língua portuguesa é uma língua que se ensina na família, que é a família que tem este dever, mas desculpa lá, mas o francês é uma língua de família, mas também tem que ser ensinada na escola, porque se as pessoas não estudam francês na escola, nunca vão escrever francês. Acontece o mesmo por o português. As pessoas podem ensinar aos filhos, mas depois a escola tem que ensinar a literatura, a escrever, e isso não é o dever dos pais. Eu acho que não devemos culpabilizar, desculpa lá, não devemos culpabilizar as pessoas, mesmo se de facto às vezes há uma certa consumerismo, as pessoas querem tudo e mais alguma coisa sem fazer sacrifício. Mas eu queria apelar aos pais para temos mesmo que lutar, reclamar, pedir, juntar-se para que haja aulas de português, porque elas não vão aparecer assim por magia.
Por magia. Não, mas a propósito do português, bom, dois factos concretos que eu tive a oportunidade de fazer entrevistas em Nice, o responsável do liceu que não queria já mais português no liceu, porque dizia ele que não desvalorizava o ensino de português, desvalorizava o estabelecimento de ensino. Bom, isto é, bom, foi dito, aliás, as associações locais falaram nisto, eu tive a ocasião de entrevistar na região parisiense. O português desaparece e no lugar dele há o chinês. E porquê? Porque passou por lá o senhor embaixador da China e o cheque seguiu. Portanto, andamos nessa. Mas, precisamente, Martim de Fraguas, até o mês de outubro há a famosa saison, temporada França-Portugal, Portugal-França, muitos cursos, muitas coisas, muitas coisinhas não faltam lá. Poderia dizer que muitas delas são baboseiras. Mas, precisamente, neste contexto não seria uma ocasião para que as autoridades portuguesas, o Primeiro-Ministro e não só, relembrasse as autoridades francesas que há acordos bilaterais, que há convénios, que há um certo número de coisas que foram assinadas, não seria uma boa ocasião para que os dois governos se entendessem e decidissem fazer qualquer coisa?
Com certeza, claro, claro. Agora, eu também quisemos aproveitar a temporada, a visibilidade que tem a cultura portuguesa atualmente em França, e até queríamos escrever para um dos responsáveis da temporada cruzada, Emmanuel de Marcimotá, para nos dar um apoio, para nos ajudar a divulgar a nossa petição, e depois, em seguimento à entrega da petição, escrever uma tribuna na imprensa francesa e assinar connosco, juntar todos os artistas, personalidades que vivem em França, que têm visibilidade em França, e aproveitar esta formidável iluminação da cultura portuguesa, das personalidades, para conseguir mais recursos, mais vagas para o ensino da língua portuguesa, porque sem língua não há cultura. E uma cultura sem língua não se pode exprimir. Portanto, seria bom aproveitar e criar uma sinergia com as pessoas da temporada. A Cap Magellan também está connosco. Agradeço o apoio. Portanto, temos que reunir mesmo todas as forças para conseguir alguma coisa. Juntos temos o mundo na mão, acho eu.
Mas, Martina, eu fico a nível do teatro, não vou mais longe. Teatro de La Ville, quem é que está à frente? Um luso descendente. Teatro de Isabelle, é co-dirigido por uma luso descendente. O 104.
O 104.
O 104. O Festival d'Avignon. E poderia continuar assim, eu posso continuar assim, a lista seria imensa. Por isso é que só restringi o teatro, mas podíamos ir mais longe, não? Porque os jogadores também, os jogadores, mesmo o jogador da seleção, o francês, um bocadinho, está um bocadinho de lado, que tem origens portuguesas, podíamos continuar assim, mas enfim. Uma última pergunta, Martina Fragos, tinha lançado igualmente um apelo, écrire à votre député, à vos élus. Entretanto, tinha endereçado uma carta aberta ao deputado Alain David, que é deputado da de la 4e Circo de la Gironde. Alguma resposta? Será que
eu... Alguma resposta, sim. Uhum. Respondeu-nos dizendo que ia transmitir os nossos pedidos ao ministro. Portanto, sim, tivemos resposta. E criamos também um coletivo mais especificamente para Nouvelle Aquitaine, do qual vou indicar o endereço mail para poder juntar, porque as pessoas têm que se reunir, têm que se juntar para terem uma ação eficiente, senão não se faz nada. Então só queria para, em último, dar o endereço então do nosso coletivo para Nouvelle Aquitaine, português_, que é o hífen do 8, coletivo, com dois L's, na@proton.me, é o endereço ao qual nos podemos receber mails para poder trocar informações, divulgar.
Mas uma questão, Martina Fragos, este endereço podemos encontrar diretamente no site da ADUPB, ou não?
Eu vou divulgar também, mas isso pronto. Era mais para ter uma ação mais específica para Nouvelle Aquitaine, mas de qualquer forma a ADUPB também recebe os pedidos e responde, e também é uma forma de contacto.
Ok, então o que eu lhe vou pedir é que me envie pessoalmente por mail precisamente este lien, como dizem os franceses, para o coletivo pela defesa da língua portuguesa da Nouvelle Aquitaine, e faremos o necessário para que isso se encontre igualmente nas redes sociais, no Facebook e no site da Rádio Alfa. Estamos aqui igualmente para isso. Martina Fragos, muito obrigado, e relembro, um pouco antes de iniciarmos esta entrevista, às 12h35, tinham assinado a petição 6.578 pessoas, e como disse há instantes, há mais 10 mil pessoas que foram ao Facebook da Rádio Alfa, estão ao corrente desta problemática e da petição que está a circular, de maneira que façam as contas, não é? Bom, enfim. Martina Fragos, muito obrigado, e nós vamos...
Força, vamos ganhar.
Estamos aqui para isso. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Até a próxima.
Obrigado. E estamos a chegar ao termo da primeira hora. Lembro, passagem de nível com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 00h. E nada melhor. Bom, vamos para o Trio Pimentel, com efeito. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E cá estamos na segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 11 de setembro. Emissão que tem a redifusão na noite de quarta para quinta-feira, entre as 0 e as 2 horas da madrugada. Terminámos, no que diz respeito à primeira hora, a falar de uma grave situação do ensino português aqui em França. Agora vamos falar de uma grave situação a nível mundial, no que diz respeito aos consulados de Portugal. Tivemos um convidado que, algum tempo atrás, dizia não se deve dizer consulados, mas desconsulados. Para nos falar sobre esta questão, vamos ter dois interlocutores, Paula Santos, que é líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, e um pouco mais tarde, Rosa Teixeira Ribeiro, secretária-geral do Sindicato de Distribuidores Consulados e das Missões Diplomáticas no Estrangeiro, o STCDE. Mas, antes de mais, Paula Santos, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada, boa tarde pelo convite.
Ora, Paulo Santos, o PCP interpelou o Governo sobre a situação dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas. Isto, o requerimento foi feito no dia 25 de agosto. Precisamente, será que já obteve uma resposta da parte do Governo, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou do Secretário de Estado das Comunidades?
Ainda não obtivemos resposta a este nosso requerimento. Desde a sua entrada, o Governo tem 30 dias para responder. De qualquer das formas, o PCP tem reiteradamente colocado esta questão ao Governo e exigir respostas face à situação grave, preocupante, em que se encontram os consulados pelo mundo. Aliás, ainda na discussão do Orçamento de Estado para 2022, esta foi uma questão que colocámos. A necessidade não só de valorizar os trabalhadores, as questões que se prendem com as remunerações, com os mecanismos do câmbio, as questões que se prendem com a necessidade de contratação a mais trabalhadores para que os postos consulados possam dar a resposta necessária para a comunidade portuguesa. Consideramos que é fundamental uma proximidade com a comunidade, coisa que não acontece neste momento, não só devido ao encerramento no passado de um conjunto de consulados, mas também porque não os que estão em funcionamento não dispõem dos meios adequados para dar a resposta que é necessária. Atrasos, atendimentos que são marcados para daqui a 5, 6, 7 meses, são alguns dos exemplos das dificuldades com que os portugueses estão confrontados e que revelam uma total falta de vontade para, de facto, assegurar, por parte do Governo, para assegurar o funcionamento adequados dos consulados. E, portanto, face à falta de respostas, insistimos novamente, e foi com a pergunta que entregámos em agosto deste ano, foi de facto insistir junto do Governo para a necessidade de dar resposta a esta situação gravíssima que afeta os portugueses.
Ora, no dia 22 de abril, o secretário-geral do STCDE, que vamos ter dentro de alguns minutos, dizia que são necessários 500 novos funcionários consulares. Ora, se pega aqui no exemplo de Paris. Paris foi aberto um concurso, ao que parece há 6 ou 7 funcionários, não posso ser preciso sobre esta questão, mas uma coisa certa é que as candidaturas daqui houveram poucas ou nenhumas, porque quando se vê os salários, as remunerações desses funcionários e o tipo de trabalho, etc, etc, resultado da contenda, há pessoas que responderam ao concurso, concorreram em Portugal, todos satisfeitos porque olharam para aquilo que iam ganhar, só que não se deram conta o custo de vida aqui em França. E para mais, são pessoas que desconhecem completamente o contexto, para já, da França e da imigração. Será que é desses novos funcionários que nós precisamos, ou terão que ser pessoas que vivem em cada país? Não seria melhor?
Bom, o que é preciso, nós consideramos o que é necessário é de facto proceder ao reforço do número de trabalhadores, à sua contratação, valorizar, ou seja, garantir condições de trabalho, condições das carreiras, condições salariais com dignidade, tendo em conta naturalmente a realidade de cada um dos países, onde depois exercerão essas funções, mas nesse processo de recrutamento é possível naturalmente também, ou seja, é necessário também a formação, a integração desses trabalhadores nas funções que vão desempenhar e que possam naturalmente ter um conhecimento de quais é que são as condições e o contexto em que vão realizar essas funções. Mas diria, aquilo que é necessário e que de facto não está a acontecer, temos conhecimento que houve concursos que foram abertos e que entretanto houve trabalhadoras que ao fim de pouco tempo acabaram por fazer outras opções e não se fixar nesses postos, nessas funções, mas lá está, como estava a referir, é fundamental valorizar os salários, garantir condições de trabalho, garantir naturalmente a sua integração e efetivamente ter em conta aquele que é o contexto onde vão desempenhar essas funções, mas fundamental é de facto que haja essa contratação para ultrapassar esta carência. Nós temos conhecimento desse dado que o sindicato avançou, são cerca de 500, o que revela que de facto os postos e os consulados estão a funcionar numa enorme carência de trabalhadores e que naturalmente isso cria dificuldades no atendimento no atendimento depois aos portugueses, naturalmente, com todas as dificuldades que são conhecidas.
Aliás, aqui o caso concreto de Paris, o meu dado eram seis meses para encontrar agendamento para fazer o cartão de cidadão ou fazer um passaporte. Conhecemos mesmo pessoas que foram ao Portugal fazer o passaporte, que aqui era impossível. Na situação da Argentina foi necessário fazer uma manifestação em frente à embaixada, como por milagre de uma maneira de falar, aparecessem vagas para agendamento. Ora, isso são situações concretas, mas vocês levantaram um problema também, bom, que diz a respeito aos funcionários consulares do Brasil que recebem, o seu pagamento é feito em reais e, ao que parece, digamos, são os únicos que são pagos na moeda local. Não é por acaso, precisamente, que os trabalhadores aproveitaram a visita de Marcelo Rebelo de Sousa para o bicentenário do Brasil, também para fazerem ouvir as suas reivindicações. Isto é uma situação concreta, mas é uma situação que já não dura, não data de ontem, nem antes de ontem, há muito tempo, de maneira que vocês levantam esse problema, mas porque como é que se pode compreender que diversos governos, e aí falo de governos do PS, do PSD, seja o que for, nunca olharam para estas questões?
De facto, a situação que aliás, as situações que descreveu são profundamente inacreditáveis e é algo que em pleno século XXI não deveria obviamente decorrer, ou seja, estarmos a ser confrontados com situações dessa natureza. Aquilo que revela, como disse, estamos a falar de problemas que não são de hoje, mas o facto de sucessivos governos, quer do PSD, do CDS, quer do Partido Socialista, não terem tomado as medidas necessárias para os ultrapassar, levou a que essas situações se fossem agravando dia após dia. E o que revela também, como reitero, é de facto uma falta de vontade política para para a resolução destes problemas. E que revela também uma outra coisa, e que aliás podemos constatar, que é o profundo abandono que as nossas comunidades estão sujeitas por falta de resposta por parte do governo. Uma das preocupações prioritárias que devia estar presente na atividade do governo dirigida às comunidades era, de facto, manter a proximidade e garantir que os postos consulados funcionam com condições, que não há esses tempos de espera como hoje existe, que é uma dificuldade conseguir uma marcação para um atendimento. De facto, há muito que já deviam ter sido adotadas opções, soluções para de facto resolver estes problemas. E não foi feito, não foi porque não fosse possível, não foi feito porque os governos que tivemos, a verdade é que não quiseram, o facto de não fazerem revela que não quiseram a tomar essas opções, e levando a que a situação de facto chegasse, como vemos, a estas situações dramáticas para muitos e muitos portugueses, com as dificuldades que terem de para fazer o seu passaporte, o seu cartão de cidadão, são documentos fundamentais, naturalmente, e que são circunstâncias que não se deveriam sequer existir. O que me apraz dizer é, de facto, falta de vontade política por parte dos governos para resolver este problema.
Sim, mas no entanto todos os governos dizem, caros amigos imigrantes, vocês são os nossos embaixadores e vistam em Portugal, mas enfim. Ora, Paula Santos já lembra.
O problema é que isso depois não se traduz na prática com as opções políticas para resolver os problemas com que a comunidade está confrontada. E aí eu creio é que revela efetivamente essa falta de vontade por parte dos governos.
Ora, aparentemente, Paula Santos lembra, líder parlamentar do BCP na Assembleia da República, o governo decidiu, pelo menos eu estou a citar aquilo que disse, ou andava à procura do meu papelinho, vou encontrar um sítio qualquer, mas enfim, aquilo que disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, que diz que no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a imigração, os imigrantes, esta é a prioridade número um do que diz respeito aos consulados e por aí fora. Já temos em linha connosco a secretária-geral do STCDE, Rosa Teixeira Ribeiro, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Vamos ouvir primeiro o Primeiro-Ministro António Costa. É uma afirmação feita há cerca de uma semana atrás, ele estava em Maputo. E depois vamos ouvir Paulo Cafofo com uma entrevista que ele deu ontem, dia 10, à RTP Internacional. Mas para já, aqui fica uma do Primeiro-Ministro António Costa em Maputo. Isto foi há uma semana.
É um sonho que acalento e que gostaria de ver realizado, que é conseguirmos ter um consulado no telemóvel de cada um de nós e podermos ter um contacto permanente com as autoridades portuguesas a partir de cada um dos telemóveis.
A pergunta vai diretamente à secretária-geral do STCDE, Rosa Teixeira Ribeiro. Temos um consulado num telemóvel?
Ah, oh, que maravilha, quer dizer, eu adorava que assim fosse, ficavam os problemas todos resolvidos. Escusava de haver lacunas de pessoal, mas é assim, está muito bem, temos o consulado no telemóvel. E então, a virtualidade que já vimos que é amplamente defendida implica não haver pessoas? O consulado no telemóvel, a modernização só pode ser um benefício, mas a modernização está a ser o pretexto para não dotar os postos consulares e diplomáticos, aliás, o número de recursos humanos necessários, porque atrás do telefone, atrás da linha, se o Artur ler os comentários que são feitos pelas pessoas nas redes sociais, o que é que eles não estão preocupados em saber se vão poder ter o consulado no telemóvel? Eles estão preocupados porque não conseguem falar com ninguém e com o telemóvel não se fala. Portanto, não é solução. A solução passa por realmente desmaterializar e simplificar os procedimentos para que não haja a carga da administração e alguma burocracia que ainda é um peso enorme em Portugal, mas isto não se resolve só com a eletrónica, resolve-se com as pessoas.
Sim, mas Rosa Ribeiro, então a situação vai se complicar. Vou passar um extrato daquilo que afirmou ontem numa entrevista à RTP Internacional, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Cuidado, aí vem o consulado virtual desde junho de 2023, mas ouçamos Paulo Cafofo.
Nós tínhamos já planeado, no âmbito do PRR, termos o consulado virtual. O consulado virtual é dentro do novo modelo de gestão consular, em que se pretende que haja um atendimento 24 horas por dia, todos os dias do ano, em qualquer parte do mundo. Ora, dentro do PRR havia o calendário estabelecido para o consulado virtual estar em funcionamento em 2026. Aquilo que estamos a fazer é antecipar e queremos que no próximo dia 10 de junho, portanto, de 2023, este consulado virtual esteja já operacional e ao serviço dos portugueses e das portuguesas que residem no estrangeiro. Isto implica diversas áreas governativas que necessitam de estar articuladas, mas isto é um trabalho que será muito útil no sentido de não requerer a presença física no consulado e determinados assuntos poderem ser tratados pela via digital. No âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros é a prioridade número um, o que significa para a política externa portuguesa as questões das comunidades não são questões marginais, secundárias ou anexas, Portanto, a prioridade estabelecida pelo Sr. Ministro João Cravinho foi precisamente esta questão do funcionamento e da reorganização e reforma consular.
Palavras da Paulo Cafofo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ontem na RTP Internacional. Ora, Rosa Ribeiro, uma reação relativamente a isso, mas tendo em conta igualmente que vocês iniciaram, precisamente na semana passada, negociações com ministros dos estrangeiros. Este tema foi debatido. O que é que pensa destas afirmações também
exatamente,
de Paulo Cafofo?
O tema foi amplamente debatido, aliás, foi o primeiro tema na nossa agenda da reunião. E nós já nos tínhamos pronunciado sobre o número de recursos humanos que seria necessário e apontamos o número de 500, que não é um número irrealista, mas tem a ver com um estudo que é para estabelecer uma estrutura média, mínima nos postos que possa dar resposta às comunidades, e foi isso que lembramos ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro disse que era exatamente uma das suas prioridades e que o número dele, embora não sendo exatamente o do sindicato, não estava muito longe do sindicato, não é? Portanto, isto é a primeira afirmação e para nós achamos importante porque representaria uma alteração daquilo que tem sido, é menos para mais, o que é absolutamente impossível. Agora, esta questão, vamos sempre, a virtualidade é tida como sendo a panaceia para a resolução de todos os meios, mas isto é desconhecer o que é a realidade das comunidades portuguesas no estrangeiro e desconhecer o que é a realidade dos postos. Primeiro, já há muitas coisas que podem ser feitas à distância, mas todos os atos que exigem a identificação das pessoas não pode ser feita à distância. Em Portugal, efetivamente, eu consigo renovar o meu cartão de cidadão, digamos, mantendo os elementos. Mas antes de chegar a esta fase no estrangeiro, os portugueses estão no estrangeiro, casam, têm filhos, divorciam-se, voltam a casar. Toda a sua problemática é uma problemática muito mais difícil. Não é como aqui em Portugal, em que as coisas fazem-se naturalmente. Tem sido público, ainda há pouco, a dificuldade de registro de uma criança nascida em Espanha, que só pôde resolver o problema por ter vindo para a comunicação social ao fim de 14 meses. Portanto, nós vimos de muito longe e é esta distância que é necessária. Apregoa-se e eu percebo que politicamente é muito importante terem decidido antecipar esta questão porque pode resolver algumas das questões, alguns problemas sentidos pelas comunidades. Mas não resolve.
O essencial.
Não resolve em 80% dos casos.
Ora, Paula Santos, uma reação a este consulado virtual?
Não está em causa a utilização das novas tecnologias naquilo que puder facilitar o contacto. Agora, é preciso ter presente que, de facto, isso não substitui o contacto presencial. E o contacto presencial continua a ser necessário e continua a ser necessário também assegurar os meios para que ele se faça com qualidade e se evitando todos estes, aliás, ultrapassando todas estas dificuldades que agora são identificadas. Portanto, a resolução em definitivo do problema não se faz com substituindo o atendimento presencial pelo atendimento online. É preciso, aliás, o que é necessário é, de facto, como estava a referir, haver um reforço do investimento nos meios, em particular na contratação de mais trabalhadores, para que os consulados possam assegurar a resposta adequada.
Sim, mas é provavelmente, bom, nós sabemos, quando se fala de financiamento de finanças, bom, para, mesmo para abrir ou abrir um concurso para funcionários dos consulados, isso tudo. Agora, a pergunta que eu faço a Paula Santos, é deputada, é líder parlamentar do grupo do PSCP, toda uma série de questões dá a impressão que não é o primeiro-ministro que decide, não é o ministro dos estrangeiros, muito menos o secretário de Estado das Comunidades, mas sim o ministro das Finanças. Por isso, simplesmente, e isso já me foi dito por muitos responsáveis políticos, é que temos que ter em conta o orçamento, isto, aquilo, aquilo outro. Mas, finalmente, como é que é? Será que estamos a falar de cidadãos? Porque há de dar uma resposta a cidadãos que, em princípio, têm os mesmos direitos daqueles que vivem em Portugal. É uma questão política ou é tudo é visto do lado da contabilidade, Paula Santos?
Mesmo essa visão economicista relativamente àquilo que são as opções por parte do governo, é uma opção política. Não podemos deixar de responsabilizar todo o governo pelas suas decisões. A verdade é que, e aquilo que temos visto, o discurso das contas certas, o discurso que tem existido em torno do déficit, aquilo significa tem significado a retirada de recursos públicos para, por exemplo, neste caso, a prestação de serviços públicos que são fundamentais para as populações e que nós naturalmente não podemos acompanhar esta perspectiva por parte do governo, porque aquilo que está a colocar é a sujeitar em detrimento daquilo que deve ser o investimento, neste caso concreto, na rede consular, o investimento nos seus trabalhadores, a garantia de que há um atendimento e há um serviço que é prestado com qualidade à comunidade. Isso está a ser tudo, secundarizado em função das tais questões orçamentais e que é extremamente prejudicial para a própria comunidade, e nós consideramos que é profundamente errado, mas esse é também um aspecto de submissão, inclusivamente do governo, àquilo que tem sido as imposições da União Europeia, mas por vezes até mais do que isso, esta perspectiva, deixe-me utilizar a expressão, do ser um bom aluno, aquilo que está a colocar é privar e a negar aos portugueses serviços públicos com qualidade, coisas que nós não podemos acompanhar, como é óbvio.
Ora, Rosa Ribeiro, concretamente...
Me permitir um comentário?
Com licença. Sim, por favor.
O trabalhador não é só despesa. Um trabalhador origina receita. Se houver um trabalhador a mais no consulado em Paris, que vocês conhecem bem, que esteja a atender público nos passaportes, esse trabalhador rende 40 mil euros no final do mês. Porquê? Porque está a atender e está a cobrar atos. Portanto, quando nós somos, neste momento, como sabe, menos de 1.300 para uma comunidade de 5 milhões de portugueses no estrangeiro. Isto é uma gota d'água na administração pública. E esta visão de que falava a senhora deputada relativamente à visão economicista, eu fico sempre um bocado espantada. Então que se façam as contas e que se veja que não se vai pagar 40 mil euros por ano a um trabalhador, mas esse trabalhador vai originar uma receita de 40 mil euros por mês. Portanto, há aqui também uma lógica que nós não compreendemos, porque se a preocupação é atender as comunidades e tem um benefício efetivo, que é esse que origina a receita, porque é que não se tomam estas decisões?
Pois, isso é o velho problema. Eu sempre pedia, mesmo a Secretaria de Estado, que me apresentassem a contabilidade. Quanto é que são as despesas em salários, em remunerações dos funcionários e quanto é que entram nos cofres, não sei, de que ministério, os emolumentos consulares, como se chamava na altura. Ora, precisamente, Rosa Ribeiro, há qualquer coisa que o STCD já denunciava há anos e anos, que é o facto de se manter durante anos e anos trabalhadores sem proteção social e sem direito à reforma. Ora, ao que parece, o ministro Costa já reconheceu, há um problema, vamos resolver. É verdade que ele disse isso?
É verdade, e aliás, ele deu um exemplo com que se tinha confrontado no tempo que era embaixador da União Europeia, portanto, e, aliás, ele reconhece que isto há obrigações e há responsabilidades que o Estado tem, que não se pode aliar delas, e, digamos, isto é uma declaração de princípios que todos nós só podemos descrever, mas ele até nem foi não começamos, por exemplo, os dados por nós. Ele próprio disse que não lhe custava reconhecer tinha sido confrontado com uma situação em que teve de ser mantido ao serviço um trabalhador meio cego porque não tinha direito à reforma. E isto é uma coisa absolutamente anormal. O sindicato foi para o tribunal já em várias ocasiões para fazer reconhecer o direito a uma pensão. Nós temos uma trabalhadora neste momento que trabalhou 47 anos para o Estado português, praticamente há 2 anos, está a viver de um fundo de poupança-reforma que ela própria constituiu, mas que se está a esgotar, portanto, e nós estamos a tentar resolver esta situação. Pela primeira vez temos alguém que nos diz façam propostas concretas e vamos, porque esta situação não pode reconhecer e é uma responsabilidade do Estado. Há cerca de 100 trabalhadores nestas situações pelo mundo inteiro. E isto é assim. E nós dissemos ao Ministro, a ausência de proteção social e de reforma não são só coisas do passado. Não nos digam que isto foi do tempo do arroz de 15. Não, não. Há recrutamentos recentes em que temos trabalhadores que estão sem proteção social. E recentes, nos Estados Unidos, por exemplo, que toda a gente sabe que é um país que vive à custa de seguros e se uma pessoa tem infelicidade de adoecer, está tramado, não é como noutros países da África, no Quénia, em Angola, se não tivermos uma proteção social ou seguros consistentes, a pessoa não tem, não é como em Portugal, onde existe um SNS com todas as suas qualidades e alguns defeitos. Portanto, é uma situação, nós temos propostas concretas para resolver a situação de quem já saiu e está sem, e para resolver de forma definitiva que nunca mais isto possa acontecer no nosso seio. É um direito constitucional que tem sido sistematicamente violado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pouco importa o ministro que esteja ao comando. Pouco importa. Parece que o ministro, o anterior, despachou por duas vezes para ser resolvido. Olha, não se resolveu nada.
Rosa Ribeiro, muito obrigado. Eu lembro que, em princípio, até o final de setembro, as negociações continuam e no que diz respeito à negociação estrutural, será nos próximos primeiros dias de outubro. Rosa Ribeiro, muito obrigado. Exatamente. E vamos acompanhar disso muito perto. E agora, vamos despedir também com a Paula Santos, porque vamos despedir com uma pergunta, de maneira que, quando for o debate sobre o Orçamento Geral do Estado, vocês, evidentemente, vão levantar estes problemas relativamente às comunidades, não?
Bom, nós estamos, naturalmente, o debate sobre o orçamento do Estado para 2023 ainda se irá realizar a partir de, aliás, iniciar-se-á a partir de outubro, então um trabalho que naturalmente também exige análise, preparação, mas esta certeza, naturalmente, a intervenção do PCP sobre os problemas que afetam as comunidades, é uma intervenção que naturalmente iremos ter de exigir respostas para os problemas que afetam as nossas comunidades.
Paulo Santos, muito obrigado. Lembro, líder parlamentar do PCP na Assembleia da República. Voltaremos ao assunto nos próximos meses. Vamos ver a evolução, se vai no bom ou no mau sentido. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Muito obrigada, boa tarde.
E nós voltamos dentro de alguns instantes. E estamos a chegar, entramos já na reta. Da reta do final da emissão, por simplesmente, entretanto, há um certo número de coisas que se continuam a se passar ou que vão se desenrolar. Para já, quem é que vai estar connosco aqui, concretamente em Vincennes, é Joana Vasconcelos, Joana Vasconcelos, para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver aquela mega manifestação, a exposição no Palácio de Versailles. Pois bem, ela volta aqui no dia 14 de setembro, trata-se de mais uma instalação desta feita de outro monumento francês, La Sainte-Chapelle de Vincennes, com uma sumptuosa árvore da vida, 13 metros de altura, 354 ramos e mais de 110 mil folhas bordadas à mão, muitas delas adotando o canutilho tradicional de Viana do Castelo, nem mais nem menos. A obra vai estar patente ao público entre os dias 14 de setembro e 15 de janeiro, para aqueles que gostam de pintura e, sobretudo, os principais pintores portugueses consagrados. Lembro que continua patente ao público a exposição Modernité Portuguesa na Maison Caillebotte em Hyères, isto até o dia 30 de outubro. A entrada é gratuita, é um parque maravilhoso, e isto tudo, uma exposição que cobre um vasto período dos anos 1910 até os anos 1970 e que reúne artistas de gerações de estilos diferentes, mas todos eles passaram aqui por Paris. Enfim, foi em Paris precisamente, ou mora em Paris, que vamos agora falar com quem? Com Ana Torres, que é tradutora do Folle Mélancolie de Teresa Veiga, que foi publicado pelas edições Chandaigne. E a propósito, Ana Torres, em breve vamos tê-la connosco aqui para falar de um livro. Com efeito, ela é também escritora, mas para já aqui vamos nós para Folle Mélancolie de Teresa Vieira com a tradutora Ana Torres. Ana Maria Torres, avant tout, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Teresa Veiga, bon, il faut dire que c'est un nom d'emprunt.
Exactement.
Donc c'est un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Elena Ferrante, cette italienne, parce que bon, on ne connaît pas son nom, son véritable nom, mais son œuvre, ça on la connaît parce qu'elle a eu plusieurs prix, elle a déjà publié énormément de livres. Comment est-ce qu'on pourrait présenter finalement l'écriture, entre guillemets, de Teresa Veiga?
Alors Teresa Veiga, comme vous le dites, en fait, elle a écrit en 30 ans une dizaine d'ouvrages, surtout des nouvelles en fait, et à chaque fois c'est une femme qui a fait des études, on sait qu'elle a fait des études de littérature et donc qui lit beaucoup, qui est beaucoup très cultivée, et donc à chaque fois elle aime mettre différents styles, différents genres littéraires, que ce soit du roman policier, du texte un peu fantastique ou même des histoires d'amour. Et à chaque fois elle arrive en fait à mettre beaucoup de rebondissements. On suit une certaine histoire et blam, d'un coup, elle arrive à nous projeter dans un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné.
Oui, parce que bon, on a un peu plein d'exemples, plein de noms. Kitty, danseuse du Wunderbar, Natacha. Alors Natacha, c'est encore une autre affaire. Avel, bon, c'est encore une autre affaire. Bon, finalement, ce sont des portraits de femmes, mais des femmes les plus disparates possibles, hein, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des épouses exemplaires, il y a des adolescentes torturées, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est un portrait. Mais au même temps, c'est un regard sur la société, mais assez acéré quand même, le regard de Teresa Veiga.
Ah oui, c'est un regard sans concession, dans le sens à travers ces femmes. Ce qui est étonnant chez Teresa Veiga, c'est que les femmes, pour une fois, elles ne sont pas des grandes héroïnes ou des personnages, on va dire, un peu sanctifiés, complètement romanesques. C'est vraiment des femmes comme on peut rencontrer en fait dans son quotidien, des femmes qui ont des tragédies, des femmes qui vivent des choses assez drôles, qui peuvent être trompées par leur mari, qui peuvent vivre des événements assez éprouvants. Mais à chaque fois, en fait, elles ont une certaine lucidité sur ce qu'elles vivent et ce qu'elles subissent. Et c'est vrai qu'à travers ça aussi, Teresa Veiga dépeint beaucoup de manière assez juste ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement au Portugal, en fait.
Oui, parce que finalement, on dirait que les femmes sont faibles, mais en regardant bien justement ces personnages, on dirait que finalement c'est elles qui contrôlent la situation, et elles finissent par contrôler les situations, même les plus invraisemblables.
Ah oui, ce sont des femmes fortes, pour le coup, ce sont vraiment... Les hommes sont présents dans l'histoire, mais c'est vrai que les vraies héroïnes, celles qui portent vraiment l'histoire et celles qui mènent de bout en bout l'intrigue, ce sont les femmes.
Alors, dans ces nouvelles, il y a de tout, hein, parce que bon, il y a une enquête policière. À un moment donné, on part sur des récits, bon, un petit peu libertins, mais enfin bon, bien que. Mais elle a, même quand il s'agit de choses sérieuses, de choses graves qui arrivent à ces femmes et à ces hommes, elle a toujours une pointe d'ironie, d'humeur.
Oui, c'est ça qui est, moi je trouve que c'est très portugais d'une certaine manière, parce que même dans le drame le plus sombre, on peut penser par exemple à Natacha, qui est une sorte de Cendrillon version fait divers, elle arrive toujours à trouver l'expression, la mise en situation qui est un peu parfois ridicule ou parfois complètement comique. Et je pense surtout par exemple à Surf un soupir, qui est une nouvelle qui se passe pendant la dictature de Salazar. Et c'est une jeune fille un peu rêveuse qui, du jour au lendemain, suite à un événement un peu grotesque, va devenir religieuse. Et en fait... Ce qui est intéressant, c'est Teresa Veiga, c'est qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre ce qui est le plus sombre, ce que le lecteur va apprécier vraiment dans les aspects policiers, les intrigues, les secrets, et d'un autre côté, vraiment le ridicule ou le comique de la vie, du quotidien.
Il y a quand même un personnage, bon, c'est une jeune fille qui est pauvre et que finalement son père la vend. Et elle se retrouve dans un enclos, finalement, avec un monsieur un petit peu bizarre, d'ailleurs, une femme qui est déjà assez âgée, qui est très vieille. elle se trouve dans un enclos, dans un jardin, au mur, et derrière, on entend la vie à Coimbra. Alors, tout ce qui est bon, il y a la Camille de Schwitters, il y a tout ça, et à partir de cette nouvelle, bon, c'est un peu la vie de Coimbra, avec bon, ses habitudes, ses bonnes et mauvaises habitudes, cette société un petit peu étriquée. C'est un regard sur la vie quotidienne, en quelque sorte.
C'est vrai que Teresa Vega, à travers ses nouvelles, elle crée quand même une ambiance très portugaise. Par exemple, dans cette nouvelle-là, donc il y a voilà, il y a Coimbra qui est en filigrane. Mm-hmm. Et surtout, voilà, il y a une critique quand même. C'est vraiment, on sent que c'est une critique de la tradition de la Queima das Fitas à travers ce personnage qui va elle le découvrir sans connaître vraiment la tradition universitaire portugaise. Et par exemple aussi dans d'autres nouvelles, elle va remémorer mais de manière assez acerbe. Le régime salazariste, hein, en se rappelant un petit peu cette ambiance, par exemple, pour Danseurs sans soupir, elle en parle, et fait un peu une critique aussi de la religion au Portugal. Donc, d'une certaine manière, c'est très, on le sent, mais c'est quand même présenté de manière très subtile. Et à chaque fois, soit elle utilise l'ironie, soit elle utilise vraiment des éléments de narration qui sont assez, assez croustillants.
Alors, j'ai la nouvelle Natacha. Il y a une mademoiselle Suzanne qui est apprentie, bon, elle fait l'apprentissage, entre guillemets, de journalisme, alors dans un journal qui s'appelle le Echo de Mondego. Bon, là-dessus, bon, il y a toute une satire. Moi, j'ai pris ça comme une critique à la presse, la façon qu'ils ont de chercher les nouvelles, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Derrière aussi, il y a un regard assez assez dur par rapport, c'est que c'est la presse au Portugal, surtout la presse régionale.
Là, clairement, on sent que elle s'attaque vraiment au côté sensationnaliste en fait de la presse qui tend de plus en plus maintenant à faire du sensationnel, à créer du scandale, au lieu de vraiment donner juste des informations et informer le public.
Oui, ben ça c'est un vrai problème, et comme journaliste, on est confronté à un certain nombre de choses. Bon, je ne veux pas dire du mal de mes confrères, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Alors, il y a une histoire dans l'histoire du livre, c'est que, bon, Teresa Vega, on ne la connaît pas. Vous avez traduit le livre, et je ne sais pas si vous voulez expliquer ou pas, parce que bon, un traducteur, il travaille toujours avec l'auteur, mais là, vous avez travaillé, bon, vous avez toujours eu un intermédiaire, c'est vrai?
Oui, dans le sens où Teresa Vega, elle tient beaucoup à son anonymat, et on respecte son anonymat, c'est vrai qu'on sait très très peu de choses d'elle, même son nom, en fait, Teresa Vega, donc c'est pas du tout...
Oui, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, oui.
Et donc, du coup, quand j'ai dû travailler et que j'avais des questions, bah, c'est vrai que je n'ai pas pu passer par l'auteur. J'avais beaucoup travaillé avec sa maison d'édition au Portugal, qui est Tinta da China. Et donc, du coup, même pour moi, en fait, sa traductrice, Teresa Vega, en fait, c'est son texte. Mais c'est pas, je la connais à travers son texte, mais je ne la connais pas comme personne.
Alors, passer du portugais au français, donc il faut dominer les deux langues. Ça, c'est pas évident, hein?
Moi, je suis de luso-descendante, donc j'ai parlé portugais toute ma vie. Et j'ai fait des études de langue. Et donc, c'était un travail de long terme. En plus, en parallèle, donc j'ai passé par la case d'édition et j'ai travaillé à la librairie portugaise pendant de nombreuses années. Donc, le portugais a toujours été autour de moi. Et c'est vrai que grâce à l'aide surtout de mon éditrice, Anima, j'ai pu vraiment mettre à bien ce projet de traduction.
Alors, il faut se mettre un petit peu dans la peau de l'auteur, mais pas trop quand même.
Oui, ça, c'est vrai qu'il faut quand même, surtout, ce qui est intéressant avec Teresa Vega, c'est que d'une histoire à l'autre, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui change, parce qu'on passe vraiment du conte policier au conte libertin, en passant par le conte fantastique. Donc, elle arrive vraiment à troubler un petit peu les codes de la littérature, mais en même temps, à chaque fois, c'est une langue qui est très, très bien maîtrisée, avec des phrases très bien écrites, un vocabulaire très précis. Et donc, j'ai voulu vraiment être au plus proche de sa langue, de sa fluidité, de sa richesse, mais tout en quand même en gardant une harmonie en lien avec le français.
Oui, mais là, bon, je dis pas que le traducteur y réécrit. C'est pas évident de faire une traduction. Je connais certains noms de gens qui ont traduit, notamment Antonio Laurentones, etc., etc. Ils m'ont toujours dit que c'était un travail assez harassant, fatigant. C'est vrai que c'est dur de traduire une œuvre comme ça.
C'est dur parce que dans le sens où, mine de rien, on ne part pas de rien. En fait, il y a ce travail déjà du portugais qui est présent, et donc il y a cet équilibre à comment retranscrire au mieux ce que l'auteur veut dire, son style, mais en même temps tout le temps en fait tout en apportant quelque chose qui va plaire au public français, qui va être compris. Et en même temps, enfin, le traducteur, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un travailleur de l'ombre, parce qu'on essaie de le voir à minima. On peut pas le sentir dans le texte, mais en même temps, on essaie vraiment de faire au mieux, d'apporter le sens le plus clair, le plus passionné, pour que le public français puisse apprécier l'auteur à sa juste valeur. C'est un travail de longue haleine. Retravailler le texte beaucoup de fois.
D'habitude, on dit ça des musiciens, mais il faut avoir un certain rythme quand même, parce qu'il faut rythmer le texte. C'est-à-dire garder le rythme d'origine, mais lui en souffler un nouveau dans une autre langue.
Oui, le rythme, c'est essentiel, parce que certes, le vocabulaire, la syntaxe, c'est quelque chose qui, c'est, on va dire, c'est le ciment du texte, alors que le rythme, c'est l'âme, c'est ce qui va permettre en fait au texte de vivre, vraiment de se déployer, parce que sinon, sans rythme, un texte, on ne le lit plus, on l'oublie vite. Hein, alors que le rythme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. Dans une traduction, c'est de trouver le bon rythme et de s'accorder en fait au rythme de l'auteur.
Anna Maria Torge, merci. Donc c'est vous qui avez fait la traduction de Folle Mélancolie de Teresa Vega. Teresa Vega, c'est un nom d'emprunt, un pseudonyme, etc. etc. Folle Mélancolie aux éditions Chandaigne. Merci Anna Torge.
Merci à vous.
Merci bien. Ana Torres, do Trator, mas a escritora igualmente, e dentro de algumas semaninhas, não posso dizer a data exata, posso-vos dizer, é que em cima da secretária estão 7 livros, digo bem 7 livros para trabalhar, para ler, fazer entrevistas, de maneira que, bom, vai ser mais um, vai fazer 8 pelo menos, mas enfim, isso é outra história. Portanto, Teresa Veiga, edições Chandaigne, o título do livro Folle Mélancolie, tradução de Ana Maria Torres. E estamos a chegar ao final desta emissão e já agora, meus amigos, aqui fica um convite, o convite para o dia 16 deste mês, bom, hoje é dia 11, vai ser na Librairie Sans Titre 2, Rue Auguste Barbier, em Paris, 11, com efeito vai ser publicado e vai ser mostrado Leva Leva, que é uma ladainha de pescadores portugueses, nem mais nem menos, é o quarto projeto da FLEE, não perguntei o que é que eu também não sei, na medida em que vai ser lançado este livro, esta obra, na medida em que há um livro, mas há igualmente um disco, nem mais nem menos, ladainha de pescadores portugueses, e é um projeto bastante importante, na medida em que conta a história, porque os pescadores têm uma cultura própria, tal como os estivadores, tal como os agricultores, e podíamos continuar para aí, os picholeiros, bom, então aí podíamos dar a volta a isso tudo, mas esta ladainha leva-leva dos pescadores portugueses tem muito a ver também com a indústria das conservas, nem mais nem menos. É verdade que a esmagadora maioria das fábricas de conserva em Portugal desapareceram, mas enfim, isso é outra história. Nós estamos aqui agora para fazer a história económica, socioeconómica de Portugal. Espero bem vos reencontrar aqui na próxima semana. Obrigado ao Manuel Xan. Não se esqueçam que está a circular a petição para a salvaguarda da língua portuguesa no currículo escolar francês. Vão ao site da Rádio Alfa, vão ao site da Rádio PBA, façam aqui o que quiserem para assinar essa petição. E para terminar, Pedro Branco é o filho do José Maria Branco. Já o tivemos em direto por telefone. Aqui fica um extrato do duplo álbum. O tema é Contigo. Bem-haja e até para a semana.
Caminho, qual a paixão? O meu coração é ninho dos que vêm e dos que vão. Qual a viagem? Qual o segredo? Minha voz é a coragem de quem sente sempre o medo. Tudo sou sem nada ser, vida fora ardentemente, nada. nada tenho sem morrer. Tudo sou constantemente. Caminhando sempre em frente, entre o estar e o prazer, à procura de quem sente a vontade de tudo ser. Qual o destino, qual o amor, meu sossego é desatino e por isso sou cantor. Qual a direção, qual a enxada, minha voz é a canção que dá luz à madrugada. Tudo sou sem nada ser, vida fora ardentemente, nada tenho sem morrer, tudo sou constantemente. Caminhando sempre em frente, entre o estar e o prazer, à procura de quem sente a vontade de tudo ser.